Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Essa palavra vai abençoar os irmãos aqui, vai abençoar aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Essa palavra, em nome de Jesus, nós vamos refletir sobre ela. E eu tenho certeza que Deus pode despertar o coração para que seja aplicado à vontade do Senhor. Amém? Vamos ler. João 5,39. A Bíblia diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu quero ler o versículo 39 para que fique bem gravado aos irmãos. A Bíblia está dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Queridos irmãos, quero trazer à memória aqui dos irmãos a importância de analisar, observar a observância nos métodos de Jesus, como Jesus se aplicou, como Jesus viveu e como Jesus ensinou. É muito importante para cada um de nós trazermos uma mente cativa, totalmente voltada, aplicada à palavra de Deus. Nesse versículo bíblico, Jesus está dizendo que nós devemos examinar. Por que nós devemos examinar? Porque a palavra de Deus, ela é muito viva, ela é eficaz e ela é poderosa. A Bíblia, irmãos, ela contém 66 livros. Ela tem 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. O Velho 39, 27 no Novo. A palavra Bíblia é uma coleção de livros. E essa coleção de livros são as Escrituras Sagradas. Então, é necessário que nós examinemos. Quando Jesus falou esse versículo bíblico, ele falou para uma classe religiosa, que era os judeus. Havia muitos mestres na palavra naquele lugar. Havia muitas pessoas que liam as leis. Porém, tinha um problema. Eles aplicavam a leitura da lei, mas eles, iletrados como eram, eles não tiveram a visão do conhecimento que Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, estava ali presente. O próprio Cristo estava ali. Eles não tiveram a visão de reconhecer o Messias. Veja bem, é muito importante que todos nós examinemos, que todos nós meditemos, mas muito importante também que, além de examinar, meditar, a gente tenha um relacionamento com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus, se relacionar pela oração, se relacionar pela fé, se relacionar através do louvor e da adoração, e pela sua palavra. Examine as Escrituras. Quando Jesus falou isso, era muito mais difícil obter-se a biografia. Eram tempos difíceis de se ter a biografia. Totalmente o inverso de hoje. Naquela época as pessoas tinham muito mais tempo para ler, para se aplicar, mas a biografia era mais difícil. Hoje, irmãos, a biografia é mais fácil, os livros estão diante de nós, tudo está mais perto de nós, porém, não se arruma tempo para aplicar-se à meditação bíblica e a examinar as Escrituras. Outra coisa, segundo ponto que eu quero trazer à memória aqui dos irmãos, vivemos um tempo em que há uma distorção e há uma aplicação de muitas heresias, aonde a palavra muitas vezes é torcida, às vezes assuntos que não condiz com as santas doutrinas bíblicas, e há uma confusão espalhada. Tanto é que existe até grupos que tentaram fazer uma Bíblia própria para eles. Religiões estão querendo fazer a sua própria Bíblia, mas para nós, irmãos, nós temos a Bíblia sagrada com 66 livros, sem tirar um verso ou omitir qualquer coisa. Amém, queridos? Nós não podemos tirar nem omitir. E Jesus é claro, embora esse tempo que nós estamos é um tempo muito difícil, um tempo em que a família está sofrendo bombardeios por todos os lados, eu gostaria que a família, a igreja congregada, tirasse tempo para a meditação da palavra. Medite na palavra. Eu me lembro de um senhor, um grande estudioso. Uma vez ele sentou comigo, ele diz: eu sou muito estudioso e eu sei que você gosta muito de orar. Então eu sentava para ouvir ele e ele sentava para orar comigo. Então a gente orava junto e uma frase que ele me falou: conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Procure conhecer, irmãos. A igreja precisa crescer no conhecimento. A igreja precisa aplicar no conhecimento bíblico. A igreja precisa ler, meditar, tirar tempo para com Deus. Veja bem, irmãos. Talvez as pessoas dizem: pastor, será que é tanto necessário assim ler a Bíblia? Sim. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Quem está falando isso? É o Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que leem. Aqueles que leem a palavra, né, as profecias contidas dentro da palavra de Deus. E as profecias estão se cumprindo. É verdade que está um grande debate em volta de nós, essa questão da ideologia de gênero. Há um debate grande, mas presta atenção numa coisa, irmãos. Nós não precisamos ficar brigando para se defender tanto. O que nós precisamos é aplicar a palavra. Observa as profecias bíblicas. As profecias bíblicas, elas nos corrigem, elas nos ensinam, elas nos dão as instruções, por isso que é necessário meditar, por isso que Jesus falou que nessas palavras estão contidas a vida eterna. Por isso que Jesus falou: bem-aventurado aqueles que praticam essa palavra, que é comparado como uma pessoa prudente. Agora, as profecias bíblicas também, ela nos orienta que o mundo caminharia para o mal, que o mundo, o pecado multiplicaria, havia uma grande multiplicação do pecado. E a Bíblia declara também que o mundo, ele jaz no maligno, e que o tempo do fim, os homens seriam implacáveis, caluniadores, amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pessoas que querem fazer os seus próprios gostos, as suas próprias vontades, mas na verdade, queridos, nem tudo que queremos podemos fazer. Nós temos que observar a palavra. Por isso temos que examinar. Quem examina, quem olha, quem lê, quem observa, não vai ser embalado por esse grito e nem vai ser induzido. Amém? Os irmãos sabem que existe uma tentativa de pulverizar a mente das pessoas, e nessa pulverização eles querem convencer de todos os jeitos a mente das pessoas aquilo que não condiz. Por isso eu chamo a igreja essa noite a meditar na palavra, a mostrar para os seus filhos, a sentar com a sua família, a sentar com suas crianças. Irmãos, nós não podemos viver de briga, de confusão. E é tão interessante a gente meditar na Bíblia, porque a Bíblia não nos ensina a odiar ninguém. A Bíblia não nos ensina a rejeitar ninguém. A Bíblia não nos ensina, amados irmãos, desprezar ninguém. A Bíblia nos ensina a amar as pessoas. Porém, a Bíblia ensina também a praticarmos o que é certo. Praticar o que é certo não precisa desprezar ninguém. Amém, queridos? Você não é obrigado a concordar com o erro. Você pode viver o que é certo sem desfazer de ninguém. Viver a tua fé. Pastor, mas eu viver a prática, eu vou confrontar com alguém. Sim, vai ter confrontos. Confrontos sem briga. Confrontos sem confusão. Confrontos em que você vai viver a vontade de Deus para a tua vida. O mundo não vai te aceitar. Você será perseguido. Você será muitas vezes esquecido. Não tem problema. Viva para Deus. Não tem problema isso. Já está na palavra de Deus. Jesus disse: vós sereis odiados por causa do meu nome. Mas a verdade é, irmãos, que nenhuma religião, nenhum profeta, nenhum ser humano vai inibir. Ninguém vai inibir aquilo que tem que se cumprir. Ninguém vai inibir. O mundo vai piorar. O mundo vai piorar. A bagunça. Daqui a alguns anos, algumas coisas que é anormal hoje, será normal amanhã. O mundo vai se deteriorar. Uma coisa que Jesus falou, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, vai ser o dia da vinda do Senhor. Como foi nos dias de Noé, será também o dia da vinda do Senhor. Essas profecias, elas vão se cumprir. Agora, veja bem, irmãos, o justo Ló, na Sodoma e na Gomorra, ele era um justo que afligia sua alma. Lá em Pedro, a Bíblia diz que ele era um justo, que ele afligia sua alma. Por quê? Porque ele tinha os conhecimentos de Deus. Ele tinha os conhecimentos da vontade de Deus. Então ele aplicava para ele a vontade de Deus. E não condizia com a prática daquelas pessoas. Mas quem estava do lado dele? O próprio Deus. Nós não conseguimos nos proteger sozinho, queridos. Por isso nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que caminha com a gente, caminha contigo. Davi foi um grande poeta, um grande adorador, e ele diz que a lei do Senhor, ela é perfeita. E certa feita, o salmo diz: a tua palavra eu trago escondida no meu coração. Nós precisamos deixar as escrituras habitar dentro de nós. Nós precisamos respirar a palavra de Deus. Os judeus daquela época, Jesus falou para ele: ó, vocês examinem, porque vocês cuidais ter nela a vida eterna. Eles liam, mas não entenderam Jesus. Muita gente tem a religião, mas não se entrega a Deus. Muita gente tem a igreja, mas não vive para Deus. Muitas pessoas estão ouvindo a mensagem, mas não está aplicando. Jesus falou: muitos me dirão naquele dia, em teu nome eu expulsei demônios. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome nós fizemos maravilhas. Muitos dirão naquele dia, em teu nome nós profetizamos. Mas Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês não me conheceram. Vocês ouviram falar de mim, mas vocês não se entregaram, não conheceram. Por isso, nessa noite, eu chamo a atenção de todos aqui, jovens que estão aqui. Não basta estar somente sentado nessas cadeiras. Não basta somente termos uma religião e dizer: olha, eu tenho essa religião. O mais verdadeiro é dizer: eu ando com Cristo, eu respiro Cristo, eu medito a palavra, Cristo é o centro da minha vida. Eu sou a habitação de um Deus que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, sentou à direita de Deus Pai, é o meu pastor, é o meu Senhor, a escritura bíblica diz isso para mim. Está registrado na palavra que Ele é o meu intercessor, Ele abriu um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, a nova e eterna aliança, e através de Jesus eu tenho esse caminho. Ô, queridos, nós não podemos ficar rodeando e brincando. A Bíblia escreve que nós precisamos observar as Escrituras. Existem milhões de deuses na Índia. Existem milhares de religiões. Mas em todos os céus e toda a terra só existe um Criador. Só existe um Cordeiro que morreu. Só existe um Evangelho. Só existe 27 livros que narra a nova aliança que Ele fez conosco. Examine as Escrituras. Irmãos, eu não tenho nada contra pessoas que oram, que ungem, que faz seus propósitos de fé. Eu não tenho nada contra, não. Porém, sou contra aquilo que não se prega a palavra. Sou contra movimentos que vivem o auê. E a Bíblia não é pregada como ela deve ser pregada. Nós precisamos tirar tempo para a palavra de Deus. Eu quero fazer menção aos irmãos. Eu sou filho de uma família idólatra. Eu era uma pessoa que beijava ídolos, apanhava água aos pés dos ídolos. Eu era uma pessoa que tinha muita devoção à idolatria. E como eu deixei de ser? Eu deixei de ser porque eu li a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, eu me deparei que Deus abomina a troca do verdadeiro Deus, do verdadeiro intercessor que é Jesus, o verdadeiro Salvador que roga por nós, que intercede por nós, que é o Cristo, aonde a própria Escritura está dizendo, são elas que de mim testificam. Eu entendi, e quando eu entendi isso, eu pedi perdão para Deus, e me entreguei a Jesus. O mundo não quer observar as Escrituras, porém, sem as Escrituras praticadas, fazendo a vontade daquele que nos chamou e que traz a revelação para nós, também não tem como se achegar. Porque o caminho enganoso não leva para a salvação. A salvação a gente só entra, só alcança, quando verdadeiramente conhecemos o autor da graça. E o autor da graça é Jesus. Jesus trouxe a graça. Jesus trouxe. Graça é favor, é uma dádiva imerecida. E essa dádiva imerecida só Jesus trouxe. Só Ele veio trazer. Eu vejo pessoas fazendo sacrifícios. Eu vejo pessoas querendo conquistar a salvação pelos seus métodos sacrificiosos, enquanto a Bíblia me ensina, dizendo, Jesus dizendo em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei, vocês que estão sobrecarregados. Veja que Jesus está chamando as pessoas a ir a Ele, a se aproximar dEle. Oh, meus irmãos, quando leio a Bíblia, eu vejo um Cristo cheio de amor, chamando as pessoas para conhecer Ele, para estar com Ele. Certa feita, na grande aflição de Jesus, Ele chegou nos seus discípulos, e ficou com eles, para que eles orassem junto com Ele, e eles dormiram. Jesus voltou até eles e disse, olha, vocês não podem nem orar uma hora junto comigo. Irmãos, Deus quer viver conosco, e nós só desfrutaremos da presença de Deus, se nós comungarmos e aplicarmos a comunhão com Deus. Jesus, Ele nos ensina que nós devemos nos aproximar. E o meio de aproximar é conhecendo a palavra, meditando, praticando, orando, vivendo a palavra. Nos tornamos amigos de Deus. Nos tornamos aliançados com Deus. Olha, irmãos, a palavra precisa ser aplicada. Uma coisa que eu aprendi quando estava lendo a Bíblia, que eu sou pecador. Alguém diz assim, Mas, pastor, você lê a Bíblia, você medita na palavra, a gente se sente tão impuro. Sim. Por quê? Porque a palavra, ela mostra a nossa realidade. Ela mostra a queda de Adão, os pecados que a humanidade inteira herdou. A palavra mostra que a humanidade herdou todo o pecado, toda a desobediência aplicada. Então, quando eu leio a Bíblia, eu descubro o caminho dos desobedientes. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo a maldição na vida daqueles que fogem da vontade de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, nós vemos a condenação que virá sobre todo o mundo, a condenação que virá sobre toda a terra. E quando leio a palavra de Deus, descobrimos o fel da amargura da alma dos pecadores. A Bíblia mostra tudo isso para nós. Por isso, meu querido irmão, é necessário aplicar. Então, quando eu descubro isso, eu viro a página, Jesus está dizendo: vinde a mim. Quando eu olho os meus pecados, eu estou vendo um Cristo dizendo assim: venha, eu vou te aliviar, eu vou lavar os teus pecados, eu vou limpar a tua vida. Vinde, venham. A Bíblia mostra a condição pecadora, mas a Bíblia mostra um Cristo cheio de amor, irmãos. E a própria Bíblia revela que a palavra de Deus é alimento, que nos alimenta a alma. A gente vai virando as páginas, e a Bíblia mostra para nós lá em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A Bíblia está dizendo em Romanos 5:1 que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A Bíblia mostra a nossa esperança, mostra a salvação, mostra o caminho. É na Bíblia, irmãos, que nós descobrimos quem somos, e é na Bíblia que nós descobrimos como devemos praticar. Se você não leu a Bíblia, leia. Se você não se alimenta da palavra, você é um fraco. Se você não se aplicar à palavra, você não consegue vencer esse mundo. Mas eu creio que todos aqui querem vencer. Quem quer? Então, olhe a palavra. Aplica seu coração. Volte o seu coração. Ah, pastor, mas há tanta confusão, não vai acabar, vai aumentar. A confusão vai aumentar, querido. Eu não sou pregador de vir aqui, passar a mão na sua cabeça e dizer assim: ó, essa semana, filho, só bênção para a tua vida. Mentira. O Evangelho não fala isso. O Evangelho fala que no mundo os filhos de Deus vão passar por aflições. A Bíblia ensina que os filhos de Deus vão vencer pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé. A Bíblia diz que o Espírito está preparado. E a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca, o homem sente, o homem abate, o homem cai, o homem geme. O homem, muitas vezes, dentro de si, fracassa, ele erra, ele fale, seus pensamentos são falíveis. E como ele se levanta? Ele se levanta pela fé na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia ensina, medita essas coisas. Ocupa a tua vida com as coisas, a palavra de Deus. Ocupa uma mente ocupada pela palavra. Uma vida ocupada. Meu querido, vocês estão tão quietos. Eu acho que eu não estou sendo pentecostal o suficiente para arrancar uns glória a Deus de vocês. Mas eu fico aqui pedindo para vocês lerem a Bíblia, meditar na palavra. E não há nenhuma promessa. Eu quero dizer para você, querido, que os que perseguem as promessas de Deus com amor, persegue no sentido de agarrar, serão os mais abençoados. Serão, sabe por quê? Porque ele não anda no grito das pessoas, ele anda por aquilo que ele crê, e aquilo que ele crê, aonde ele passa, ele vive, ele ensina, ele fala, ele obtém, porque ele acredita. Por isso a palavra de Deus diz, se vocês me derem ouvidos, vocês comerão o melhor da terra. Então dê ouvido à palavra, dê ouvido à mensagem, escute, aplique. Você não consegue ler muito? Ouça, hoje tem a Bíblia falada, ouça, ponha, ouça, vai fazer caminhada ouvindo. Ponha no carro. Oh, meu irmão, você está tendo uma rica oportunidade. Olhe para a Bíblia. Conclusão dessa palavra. Nós vamos encerrar aqui. Olhem todos para mim. Na Bíblia eu descubro os meus pecados. Na Bíblia eu vejo um Cristo me convidando para ir a Ele. Na Bíblia eu ouço, arrependei-vos porque é chegada a vós o reino de Deus. E na Bíblia, encerrando, que eu sou justificado pela fé. E eu tenho paz com Deus. Irmão, se existir alguém que a gente precisa ter paz, é com Deus. Que bom estar em paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, você deita, põe a cabeça no travesseiro e diz, obrigado Jesus por esse dia. E quando você acorda, obrigado Senhor. E quando você sonha, sonho ruim de barriga cheia, você acorda, tem misericórdia Senhor. Você vive com Deus. Amém, querido? Você vive. Então aplique dentro do seu coração. Faça o que Jesus falou. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Não seja só religiosos, como aqueles homens foram. Eles foram tão religiosos que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não viram Cristo no meio deles. Por isso eu te convido a ler a palavra. Amém? Vamos aplicar? Faça isso. A bênção acompanhará vocês. A bênção vai estar na tua casa. Vai estar na tua mesa, vai estar no teu celeiro, a paz de espírito vai estar em você, você é um portador da palavra de Deus, amém? Você guarda, você transmite, é isso, todo frasco que você abre, o que ele tem dentro, ele exala. Se a palavra estiver em vocês,
apertarão vocês, e a palavra de Deus vai espalhar, vai invadir quem está perto. Por isso tenha a palavra dentro de vocês. É isso, querido, não precisa fazer mais nada. Amém? Eu quero orar com vocês, vocês já entenderam a pregação, agora é ir para casa, praticar, amém? É isso. Só falar um pouquinho do amor, ó, ame a Deus, ame sua família, trabalhe como um filho de Deus, trabalho traz dignidade para o homem, traz dignidade, sirva a Deus os seus ministérios que Jesus te chamou, os ministérios que Jesus entregou na sua mão, os dons que Ele te deu, pratique, e não deixa as coisas ruins que estão aí fora estragar teu coração. Não deixa os maus conselhos atacar a tua vida. Eu costumo usar uma expressão que muitas pessoas nem gostam. Mas você percebeu que as varejeiras, elas gostam de assentar nos alimentos gostosos, preciosos. E varejeira é uma coisa que traz coisas ruins. Aí fora está cheio de varejeira, de maus conselhos, maus conselhos, mulheres com maus conselhos, homens com maus conselhos, jovens com maus conselhos, práticas erradas. Não troque o certo pelo duvidoso. Amém, meu irmão? Te convido a ficar de pé. Nós vamos orar agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, amém? Nós vamos orar, as bênçãos do Senhor te acompanharão, elas estarão diante de você, quando todas as portas se fecharem, existe a porta da palavra que está sempre aberta. Jesus diz, eu sou a porta. É por Jesus, irmãos, que vivemos. E Jesus intercede por nós. E não existe nada que Jesus não pode abrir. Eu te convido nessa noite a entregar tua vida a Jesus. Entregar sua alma. Render a sua vida a Cristo. Entregar, ter um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus, um compromisso com a palavra, um compromisso com a aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo sempre. Se entrega a Cristo, meu irmão, Ele está te chamando. Aqui tem pessoas que estão feridas, Deus me mostra pessoas machucadas, algo que está tentando desanimar seu coração, porque sua alma foi ferida. Mas em nome de Jesus, lembra que a Bíblia diz, Deus enviou a sua palavra e o sarou. Ele quer sarar a tua vida. Ele quer que você seja uma árvore produtiva, um servo, uma serva produtiva. Não dê ouvido à língua do povo, mas ouça a voz do Espírito de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça, ouça o que o Espírito está dizendo a você. Em nome de Jesus, nessa noite, Jesus vai curar pessoas aqui. Vai restaurar vidas. Vai levantar ministérios caídos. Jesus vai levantar pessoas que já produziu, mas hoje estão cansados, quebrados. Deus quer restaurar esse altar. Oh, aleluia! Levante as suas mãos para o Senhor nessa noite. Ore manai decante. Aleluia, Pai. Glorificado és tu, Senhor. Levante as suas mãos. É Deus que vê o teu coração sedento por Ele. Eu quero orar por ti nessa noite. Ele restaurar a tua vida, restaurar teu ministério. Você que já tocou, cantou, celebrou o Senhor. Ele quer te ver de pé, cantando, celebrando, adorando. Quem te chamou não desistiu de você. Levante as suas mãos para Ele em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, Senhor Deus e Pai. Nós meditamos na Tua palavra nessa noite. Nós examinemos a palavra do Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra. E nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor nos enquadre a Tua palavra. Que o Teu Espírito venha e nos ajude, Senhor, a ouvir a voz da Tua palavra. E que o Teu Espírito desagrave os nossos ouvidos, tira de dentro de nós todo embaraço que quer roubar a palavra, como as aves de rapina que quer tirar a palavra de nós. Nós rejeitamos em o nome de Jesus. Meu Deus, livra-nos de todas as maledicências. Livra-nos, ó Pai, livra-nos do mal. O Teu reino é santo, o Teu reino é poderoso, o Teu reino é puro, o Teu reino é maravilhoso, Senhor. Livre a igreja da maledicência, da perdição, do engano, da mentira. Livra-nos, ó Deus. Nós queremos crescer no conhecimento, na meditação, e nós pedimos que o Teu Espírito nessa noite nos dê a graça de nós nos avançarmos no conhecimento, crescermos na Tua vontade, celebrarmos a vontade, o querer do Senhor. Meu Deus, ministra a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, restaura o ministério dessa pessoa que está querendo se levantar. Levanta, meu Deus, esse homem, essa mulher que está querendo aplicar seu coração na palavra. Ajuda, meu Deus, Espírito Santo, vivifica em nós a palavra do Senhor. Vivifica, Espírito Santo, vivifica as promessas, a fé, a graça do Senhor, um avivamento dentro do nosso espírito para celebrar o Senhor, para glorificar o Senhor em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, ajuda as pessoas que estão com problemas emocional, pessoas que estão se sentindo fracas na fé, abatidas de alma, buscando soluções para os seus problemas. O Senhor é um Deus que traz a unção que conforta, que restaura, que traz a capacidade, que faz com que a capacidade levante o teu filho e a tua filha. Então nós oramos em o nome de Jesus. Diga amém. Amém. Irmãos, eu sei que o Senhor Jesus caminha no meio da igreja e que o Senhor Jesus honra a sua palavra. E por Ele honrar a sua palavra e estar no meio da igreja, eu quero que vocês façam para Ele uma bela, linda salva de palmas, porque Ele é digno. Ele é o Senhor da igreja. A Jesus, o Senhor, toda glória, adoração, louvor, honra, em Seu nome, o nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, que o Senhor continue te abençoando.